Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 23 de março de 2024, sábado, por que sábado? Sexta-feira, que costuma ser aquele dia da semana em que a gente, eu me reservo o direito de fazer, sei lá, umas conexões um pouco mais ousadas do que o normal, ou tentar pelo menos fazer um balanço da semana. Bom, balanço, foi um terremoto essa sexta-feira, não foi balanço nenhum, muita coisa acontecendo aqui de manhã e eu não consegui gravar, mas eu não queria perder essa oportunidade de fechar a semana com vocês. E é por onde que a gente começa? Acho que eu vou começar por uma coisa completamente aleatória. Eu adoro o Ariel Palacios no Twitter. O Ariel Palacios é um jornalista excepcional, divertidíssimo. Nós temos livros dele aqui em casa. Um deles é sobre os argentinos. É muito engraçado. Se você quiser conhecer um pouco mais das excentricidades, curiosidades e peculiaridades dos nossos vizinhos nesse país que eu adoro, adoro a Argentina, adoro o sotaque, adoro Buenos Aires. É mesmo não gostando de futebol, nem de carne, nem de vinho. Eu gosto bastante de lá. Mas o Ariel compartilhou um thread, né, um field com vários posts ali, com fotos curiosas. Tinha fotos dele, sei lá, o Kennedy se formando em Harvard, alguém fazendo... Tinha um monte de fotos históricas curiosas, mas tinha uma foto, que eu vou tentar descrever para vocês. A foto mostra um monte de gente, um grupo grande de pessoas, né, mais algumas idades ali variando um pouquinho, mas todos relativamente jovens, todos muito felizes, todos usando roupas que na hora que eu bati, eu falei, nossa, que coisa mais anos 70, porque eles estão com calça boca de sino, cintos exuberantes, camisas e blusas coloridas, esfuziantes, chapéus engraçados, nossa, parece uma... anos 70. Né? E é verdade, a foto é dos anos 70, tanto é que eles estão encostados, eles estão na rua, né, um grupo que está na rua, em frente, sentados alguns, de um carro gigante, conversível, cor-de-rosa. Então, um carro cor-de-rosa, com um bando de gente com roupas, sei lá, um pouco mais ousadas, um pouco mais divertidas, não é? E todos sorrindo, felizes. E se você prestar um pouco mais de atenção, eles estão na rua e a fachada dos negócios ali, das lojinhas, não dá para entender muito bem o que está escrito, porque eles estão na Suécia, em 1971. Poxa, que bacana, que legal, né? Você era numa época de tantos sonhos, né? Pensando aí na era de Aquários, pensando em amor livre, pensando em pacifismo, todos ali com roupas um pouco exuberantes, um pouco, digamos, não convencionais. Que legal, que bacana, exceto pelo fato que é a família do Bin Laden. É a família do Bin Laden, e ele está ali presente no meio, muito mais novo, né? Se divertindo e vivendo a vida na Suécia, que na Suécia, eu lembro que nessa idade, não, eu era muito pequeno, mas mais para frente, a Suécia, uma das coisas que parecia ser uma característica da cultura sueca, eram revistinhas pornográficas, porque acho que sexo era uma questão um pouco mais liberal do que por aqui, não é? Então, revistinhas suecas da minha adolescência queria dizer porn, basicamente. E, pois bem, então eles estavam lá na capital temporária do porn, e também do, sei lá do que, mas o que é interessante é que é a família Bin Laden, e eu fico aqui pensando em várias coisas, né? O 11 de setembro, eu fico pensando no quanto a vida de qualquer cidadão que resolveu, né, circular por aí ficou mais complicada, porque entramos numa era de uma paranoia, de uma neurose, né, de controle, vigilância por conta de atentados. Vale lembrar que agora eu estava de manhã... vale lembrar que acabou de acontecer um atentado estranhíssimo em Moscou, né, um atentado onde as pessoas estavam numa casa de shows, um estádio gigante, e um grupo armado matou o que parecem ser mais ou menos 60 pessoas, não sei quantos feridos. A Rússia não costuma ser muito generosa com detalhes, né, botaram fogo, cara, um massacre completo. E aí eu já fiquei, quando eu vi isso, eu fiquei branco. Falei, bom, de novo o Putin vai fazer a mesma coisa que ele fez lá atrás. Hoje é sabido que quando ele, na primeira vez que acho que ele estava tentando concorrer a ser ditador perpétuo, ele simulou um atentado terrorista, né? Ele pegou russos para justamente atacar um prédio, matar um monte de gente, para botar a culpa nos chechenos, que eram os inimigos de plantão naquele momento. Ou seja, ele deliberadamente simulou um ataque, simulou nada, foi um ataque terrorista, mas botou a culpa nos outros para criar um clima de terror e para se colocar como o único salvador da pátria. Por favor, apostem em mim, né, porque só eu consigo livrar vocês dessas criaturas desalmadas. Hoje a gente sabe que isso foi, obviamente, uma falácia sangrenta, né? Um cara que não pensa duas vezes em matar pessoas. Quando eu vi esse atentado, eu falei, pronto, ele inventou mais um massacre para botar a culpa na Ucrânia, e ele vai apertar um botão e vai cair uma bomba na cabeça de todo mundo e vai começar a Terceira Guerra Mundial. Mas não. Na verdade, quem assumiu a autoria desse atentado foi o Estado Islâmico. E eu não sei quanto a vocês, para mim não faz sentido nenhum, né? Por que o Estado Islâmico, sem mais nem menos, vai atacar Moscou? Eu não tenho a menor ideia, talvez eu não queira nem saber. Então, pois bem, então, imagina, voltemos para a nossa foto, tão alegre, tão pacífica, né? tão sei lá, ousada, né? tão corajosa, tão otimista, da família do Bin Laden, que nos jogou no meio dessa confusão toda, e bons tempos em que eu conseguia, sei lá, imaginar que a internet ia unir a todos num sonho comum, e aí você descobre que metade das pessoas tem um sonho completamente diferente do seu, né? E vai derrubar um prédio inteiro, e vai usar aviões como arma, e vai matar gente nas praias não sei de onde, e vai matar... Ok, então, veja, é muito engraçado, curioso, engraçado não é, é meio melancólico, porque hoje de manhã, antes de ver essa história toda da foto do Bin Laden, eu estava na mesa conversando com a minha mulher, e me veio uma canção na cabeça, uma canção de Maria Bethânia dos velhos tempos. Eu estava justamente confessando para minha mulher que, puxa, a minha educação sentimental, aquele período da vida em que você está começando a descobrir, né, novas possibilidades, está começando a descobrir novos pontos de vista, você está começando a definir seus próprios afetos, foi uma época que... para um paulistano nascido no centro, começaram a surgir sons e vozes e poesias de muito longe e que eram completamente diferentes. Eu lembro, cada vez que chegava um disco novo do Caetano, algum disco da Maria Bethânia, ou teve a novela Gabriela com aquela trilha absolutamente excelente, maravilhosa, nossa, aquilo para mim foi literalmente uma educação sentimental, que é o título de um livro de Flaubert. Pois bem, aliás, vou fazer um parêntese aqui, por curiosidade, a palavra do dia no Merriam-Webster Dictionary, do dicionário Merriam-Webster, era pedantic, ou pedante. E aí eu me pus a mão na cabeça e falei, ai meu Deus do céu, puxa vida, será que eu tenho certeza que muitas vezes eu posso ser visto como pedante porque eu estou sempre dando referências e fazendo isso e aquilo, e de repente isso não está no repertório das pessoas, e isso pode parecer exibicionismo, pode parecer seja o que for, né? Às vezes isso acontece muito com quem vem de algum meio em que usa um vocabulário estrangeiro específico. Eu trabalhei muito em agência de marketing, e aí você fica pensando em palavras como target, ou seja lá o que for, né? E você vai falando isso naturalmente, né? Follow-up vira fupar, ou seja, fupou aquela pessoa, é fazer um follow-up, você tem um deadline. Isso é quase que o sistema operacional dessa área, desse métier, olha aí, mais uma palavra estrangeira, mas quando você sai para falar com pessoas como normais, cidadãos por aí, que não trabalham nesse inferno, você pode ser visto como pedante, e a palavra do dia explicava os usos de pedante, isso e aquilo, como é que, se era uma ofensa, se não era uma ofensa, mas ela não chegou num ponto que era fundamental para mim, que era etimologia. Eu gosto de etimologia porque ele mostra de onde as coisas vêm, como as coisas se transformam, né? E aí não falava nada. Aí dessa vez eu perguntei para o Gemini, eu vou compartilhar com vocês a explicação do Gemini. Pedantic vem de inglês, né? Ele foi provavelmente nasce como as referências mais antigas desse uso de pedante vem do italiano, e do italiano foi passado para o francês, do francês foi passado para o inglês, porque afinal a França dominou a Inglaterra por um bom tempo, certo? Mas o que acontece é que sempre no sentido... Não, então vamos voltar mais, tá legal. No italiano era pedante, mas da onde vem isso? Isso talvez venha do latim pedagogante, que era justamente, né, quem ensinava, quem era um professor, né, um pedagogo, pedagogante em latim, virou pedante, virou um professor, alguém que ensina. Né, alguém que está ali para ensinar. E aí a coisa não acabava por aí, porque na verdade pedagogante vem de pog... Como é que é? Eu já esqueci aqui. Mas vem do grego. que significa justamente o escravo que leva uma criança para a escola e traz de volta. Mais ou menos como os motoristas ali no Itaim, onde eu morava, né, que leva com uma SUV blindada, deixando os pimpolhos dentro da escola, porque onde já se viu, né, ele botar o pé na rua. Agora nem sei porque eu estou contando essa história dessa, mas voltando aqui para a minha educação sentimental, e desculpe se muitas vezes eu acabo parecendo, sei lá, pedante, né, por citar coisas que de repente são completamente anacrônicas, ou por ter um vocabulário um pouco também fora de época, mas eu tenho que confessar que uma boa parte da minha educação sentimental, ou talvez a melhor parte da minha educação sentimental, não foi a mesma dos meus pais, que ouviam Orlando Silva, Francisco Alves, né, aqueles cantores de bolero, aqueles vozeirões, né, com aquela temática urbana, paulista e carioca. Não, acabou sendo para mim nem tanto a bossa nova, por alguma razão qualquer, acho que a bossa nova eu perdi um pouco o compasso. Eu me lembro João Gilberto, claro, aquelas músicas que não tinha, né, a música para um lado, o canto ia para o outro, né, era bastante esquisito, mas eu estou pensando aqui no quanto foi absolutamente fecundo, revelador, ouvir Maria Bethânia. Esse cara tem me consumido a mim, a tudo que eu quis, com seus olhinhos infantis como os olhos de um bandido, né? O Caetano cantando Caminhando Contra o Vento, sem lenço, sem nem documento, num céu de quase dezembro, né? Ela pensa em casamento, eu nunca mais fui à escola. Uau, essas canções todas, O Primeiro Que Chegou, Como Quem Chega de um Bar, essas histórias todas tinham um colorido, tinham um sabor, tinham coisas completamente diferentes, coisas que vinham de outras, né, outras cidades, outras vidas, com outro sabor, que, uau, e que prometiam, era um sinal, né, de uma época muito mais, não sei, afetiva, muito mais despojada, né? Isso porque, na verdade, eu estava no meio da ditadura, né? Obviamente, em pouco tempo, a ditadura, com a bota pesada, a bota de chumbo, né, acabou sufocando um pouco desses sonhos. Mas eu volto para a questão da década de 70, né, com a família do Bin Laden, né, o que aconteceu, né, o que deu de errado com a família do Bin Laden, o que deu de errado com os sonhos dos anos 70. Isso é muito maluco, porque conversando isso com a minha mulher logo no café da manhã, a gente começou a pensar em figuras absolutamente repulsivas, sei lá, Bolsonaro, Trump, mesmo Lula, o Putin, como é que pode esses caras surgirem? Eu falei, Glaucia, na verdade, o que mais me aflige não é haver um Putin, não é haver um Bolsonaro, não é haver um Milei na Argentina. O que me espanta, e que realmente para isso eu não estava preparado, é uma descoberta difícil de digerir, é que esses caras sempre vão ter 50% dos votos, mais ou menos, né? Mais ou menos. Se o outro lado ganhar, vai ser por uma margem muito fina. O que quer dizer que metade das pessoas, por alguma razão qualquer, não sei se é alguma variação genética, se é neurodiversidade, ou seja, o que for, por alguma razão qualquer, metade das pessoas gosta de gente sem coração, talvez porque também não tenha coração, ou talvez porque a empatia, a sensibilidade, sei lá, compaixão, dependam de algum fator que não é universalmente distribuído, e a gente sempre vai ter alguém absolutamente entusiasmado com autoritarismo, com violência, com o culto à morte, né, com alguma razão para demonizar o outro. Então eu não sei muito o que fazer com isso. Esse, na verdade, não é nem a minha crise da meia-idade, é a minha crise da terceira idade, estou entrando nos 60 esse ano. Uau, né, mas eu tenho que fazer um alerta aqui. Eu pensei em começar esse episódio com uma canção. Não, não é uma canção dos Novos Baianos, não é alguma canção do Chico Buarque nos seus melhores tempos, não. Eu pedi para um robô, por uma inteligência artificial que eu ainda não testei, não havia testado, que chama Suno, não sei porquê, Suno deve quer dizer alguma coisa em alguma língua. Suno é uma inteligência artificial em que você pede, escreve alguma coisa e ela faz uma canção, ela faz uma música. Eu falei, não é possível, né? Aí o que eu fiz? Eu vou fazer, olha, eu vou fazer um pedido em português. Faça para mim um samba dedicado à pizza. Ok, é um pedido um pouco... Foi o que passou na cabeça na hora. Em 10 segundos, ou menos, chegou para mim um sambinha cantado em português com letra falando maravilhas da pizza. e que chama, agora já esqueci aqui, Sabor Milagroso, Sabor Divino. Então ele bolou um título, ele bolou a poesia, ele bolou a música, ele juntou tudo isso e ainda por cima fez uma ilustração para esse sambinha, que era várias pessoas assim, mais ou menos como na foto do Bin Laden, mais um monte de gente feliz e sambando e contente, né, muito colorida. Cara, ele fez tudo isso em 10 segundos. É, eu nem sei porque eu pedi, devo ser masoquista, tudo bem, de pizza eu gosto, mas de samba eu confesso que não. Né? Sambinha, sambinha, pagode, não. Então eu pedi, deve ser algum fator masoquista inconsciente, tá bastante aceitável, eu jamais diria, eu podia ter começado com isso, mas por respeito, né, à vossa sensibilidade, ao vosso fim de semana, né, à vossa, sei lá, o investimento afetivo, né, nos meus delírios que vocês demonstram a cada escuta de episódio, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o samba da pizza no final. Então, vamos imaginar que você não consiga, né, se conter para saber como é que foi essa maravilha que parece um jingle publicitário, é só ir para o final, tá lá. É, e caso você seja um pouco mais intolerante com manifestações musicais um pouco, digamos, gratuitas, então você pode pausar antes. Então deixei aí vocês com a liberdade de escolha, mas eu fiquei bastante assustado porque de uns tempos para cá a música comercial ficou bastante pasteurizada, né? Os sucessos parecem que foram criados por algum tipo de comitê de especialistas em chiclete de ouvido, né? Agora eu sinto que daqui para frente, imagina, qualquer comercial, qualquer, sei lá, anúncio, qualquer coisa, qualquer patrocínio, vai ter uma musiquinha que o cara fez de graça em 10 segundos e você nem vai saber de onde veio aquele lixo, porque afinal tudo em volta também é meio lixo, e isso é uma afirmação bastante condizente com alguém que chega aos 60 anos, porque a minha tese sempre vai ser que a nossa vida afetiva, ela foi programada para durar 40 anos, né, a nossa relação afetiva com o mundo, e se você, por alguma razão qualquer, durou mais do que 40 anos, o que acontece é que você olha em volta e não consegue se conectar mais a nada, né, porque todo aquele mundo que te formou, a tua educação afetiva, né, ela ficou para trás, as pessoas morreram, estão morrendo um atrás do outro, morreu recentemente, né, o Franz De Waals, comentei, mas essa é outra história. Então, eu vou compartilhar com vocês, esses dias eu estava procurando aqui nos meus backups, como eu tenho câmera digital desde 2001, faz 23 anos que eu tenho câmera digital, então eu tenho fotos, foto tudo bem, foto é JPEG, sempre foi JPEG, agora tem esses formatos RAW, mas é JPEG, né? Mas acontece que vídeos, eles foram passando de formato em formato ao longo do tempo. Então, eu descobri que eu tinha uma quantidade colossal, quando eu digo colossal, são milhares de vídeos em WMV, em MPG, em sei lá que mais, que formato de louco. E eu falei, quer saber, eu vou para evitar que eles virem uma coisa completamente anacrônica, perdida, virar múmias, como eu vou transformar para um formato mais atual. Né? Eu selecionei todos e botei lá um robozinho para converter todos para MP4, que é um formato mais atual. Aí eu encontrei ali uma pérola, uma absoluta pérola, e que por alguma razão qualquer é muito difícil de achar na internet, que é um documentário que fez parte de uma série chamada Mapas Urbanos da TV Cultura. E tem um para cada cidade e tem um de São Paulo. São Paulo numa época que eu tenho muita saudade, né? Uma época que você tinha Itamar Assunção, né, cantando, por exemplo, um poema eu não vou cantar aqui, esse talento eu não tenho, o que eu posso fazer é simplesmente descrever para vocês, declamar para vocês um poema do Paulo Leminski, né? Vale lembrar que Paulo Leminski é de Curitiba, não? Então mais uma daquelas coisas que chegam no nosso colo de um universo completamente diferente. Se vocês nunca leram Paulo Leminski, eu fortemente recomendo. Né? Há um tempo atrás saiu uma coletânea. Eu tive a felicidade de conhecer a mulher dele, a Áurea, que é a filha, há muito tempo, me perdi contato. Mas nesse vídeo, Mapas Urbanos, tem Arnaldo Antunes, tem o Miguel Wisnik, tem Arrigo Barnabé, figuras que foram essenciais, né, na cena da música paulistana. E eu vou ler para vocês um poema do... Eu deveria reservar isso para o final, né? Ao invés de sacanear o ouvido de vocês com um hino à pizza, eu devia terminar com uma coisa bonita dessas. Né? Mas eu vou compartilhar agora, quem sabe vocês assistem, eu vou dar o link, o vídeo está muito ruim, aparentemente a própria TV Cultura não tem mais isso, né? Quem tem, eu tenho uma cópia aqui, mas também uma condição muito precária, mas o Itamar Assunção cantando Um Homem com a Sua Dor, que é um poema do Paulo Leminski, é absolutamente maravilhoso. Então eu vou declamar, se vocês quiserem ver a canção, eu vou dar o link para vocês, mas o poema é o seguinte: um homem com uma dor é muito mais elegante. Caminha assim de lado, como se chegando atrasado, andasse mais adiante. Carrega o peso da dor como se portasse medalhas, uma coroa, $1 milhão ou coisa que o valha. Ópios, édens, analgésicos, não me toquem nessa dor. Ela é tudo o que me sobra. Sofrer vai ser a minha última obra. Eu adoro esse poema do Leminski, eu adoro a versão do Itamar, então vou dar um link para vocês, por uma época que para muitos dos raríssimos aqui, deve ser tipo história antiga, né, quando era tudo preto e branco, sei lá, tudo, as pessoas andavam puladinho, mas só para lembrar essa história, o que te formou, o que lapidou o seu coração, né, o que lapidou os seus afetos, e aí infelizmente isso me faz pensar em metade das pessoas que aparentemente não tem coração nenhum, mas deixa para lá. Mas mudando de pato para ganso, por que não? Falemos agora de séries na televisão, não é? Eu comecei a assistir essa semana, acho que acabou de sair também, essa série nova do Three Body Problem, o problema dos três corpos. O problema dos três corpos é um problema que eu acho que eu já devo ter comentado aqui. O Newton, quando, né, caiu a maçã na cabeça, ele fez aquelas equações que mudaram o mundo, que aí de uma hora para outra as equações explicam por que a Lua não cai na cabeça da gente, por que a Terra gira em torno do Sol, e assim vai. E tudo isso ele equacionou de uma maneira muito límpida, muito cristalina, né, e dentro de um espírito de que você pudesse um dia explicar o mundo com matemática e tudo fosse previsível, né, embora... É engraçado porque quando você, na cabeça do Newton você estava tentando adivinhar as leis divinas. E obviamente, como o cara achava que Deus era uma criatura magnífica, maravilhosa e perfeita, o sonho é que você conseguisse representar tudo isso com a matemática, que é perfeita, linda, maravilhosa. É hashtag só que não. Só que não. Porque se você quer analisar a órbita de um planeta em torno de qualquer coisa, por que a maçã cai, tudo isso é fácil de fazer se forem dois corpos. A hora que você coloca um terceiro corpo, meu amigo, o negócio fica esquisito, porque começa a ficar tudo muito complicado, você consegue meio prever no começo, em 5 minutos a coisa sai completamente fora de controle e assume um padrão caótico, imprevisível. Então até hoje a gente tem muita dificuldade de equacionar o problema dos três corpos. Imagina quando tiver mais corpos ainda, imagina um sistema solar, né? Então aquele sonho do relojoeiro, o universo como um relógio suíço, porque afinal o arquiteto do universo, blá, 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 ainda é bem assim. Na verdade, as coisas, como a gente está cansado de ouvir aqui no radinho, as coisas são muito mais complexas, muito mais imprevisíveis, muito mais caóticas, muitas as leis da física mais poderosas hoje, elas incorporam o acaso, o ruído, a estatística, a probabilidade no seio, né, do universo, acabou a história de relógio suíço, não tem mais nada disso. Não é? Então é muito curioso porque o título da... Eu falei, por que estão usando um drama da física, né, para fazer um drama de televisão? E eu estou assistindo, não sei se vocês estão assistindo, mas é muito interessante porque ele acaba girando em torno de muitas coisas que a gente já mencionou no radinho. Ele lembra, inclusive, algumas obras de ficção científica que a gente comentou no radinho. Recentemente eu comentei aquele livro chamado Black Cloud, A Nuvem Negra, né, em que a Terra percebe uma mancha no céu, né, e de repente essa mancha no céu era que vai entrar no caminho do Sol, vai obscurecer o Sol e aí vai morrer um monte de gente. Na verdade, essa nuvem era um outro tipo de consciência, uma consciência espalhada em vários, espalhada no espaço, e aí eles começam uma conversação por rádio, e é nessa conversação essa inteligência aprende sobre a gente. Isso vai aparecer no Three Body Problem, mas o que é mais curioso ali é um certo, digamos, pelo menos por enquanto, né, uma certa melancolia, uma certa desesperança com relação à natureza humana. Eu recomendo que vocês assistam, as primeiras cenas são muito interessantes, o seriado começa na Revolução Cultural da China, que foi um momento bastante estranho, né? O Mao Tse Tung, que era uma figura estranhíssima, estranhíssima, horrível, né? Ele escreveu um livrinho, que era um monte de bananada, mas vinha no livrinho vermelho, um monte de coisa sem pé nem cabeça, mas isso virou um incêndio. Na China, você começa a estimular mesmo a garotada a denunciar os pais, a denunciar quem é um traidor da revolução, a denunciar quem tem pensamentos burgueses. E, imagina, aí você cria praticamente uma patrulha doméstica feita de jovens e adolescentes, muita gente morre, muita gente é executada, muita gente é humilhada, porque tem essa história de que os valores antigos não valem nada, são obviamente burgueses, capitalistas, e o que vale é essa nova cultura perfeita que vai gerar um homem obviamente mais generoso e feliz, que é a doutrina comunista, hashtag só que não, né? E a reconstituição de época, mostrando ali, como é que chamava? A Guarda Vermelha? Não, não era a Guarda Vermelha. Tinha um nome para isso, quando os jovens lá com um caderninho vermelho lá estavam levando a cabo essa revolução cultural, destruindo templos, matando sacerdotes, destruindo obras de ciência e tal. E eles mostram justamente cientistas sendo questionados por ensinarem, né, os pedagogos, vamos voltar aqui para pedagogo, né, para os pedagogos ensinarem coisas que são uma traição à revolução, ao pensamento marxista. Por exemplo, você ensinar que o Big Bang aconteceu, né, então é insinuar que em algum momento teve algum gesto milagroso, isso pode insinuar a presença de Deus, não sei exatamente como, mas aí, coitado, né, quem ensina essa teoria é um traidor. Quem ensina a relatividade também é um traidor, porque Einstein foi para os Estados Unidos é imperialista, então essa doutrina deve ser imperialista, onde já se viu. Então foi um período de imenso emburrecimento, né? A gente já comentou aqui do que aconteceu no Camboja, né? Todo mundo que era professor, todo mundo que era knowledge worker, vamos chamar de trabalhador do conhecimento, ou foi executado aos milhões, ou foi condenado a trabalhos forçados, porque obviamente eram ideias pequeno-burguesas, ou seja, o que for. Mesmo na União Soviética, você tinha algumas áreas da ciência que eram tabu, então você não podia falar em evolução, você não podia falar em Darwin, você não podia falar em genética, porque se você fala em genética, você vai... A genética depende... O darwinismo, em geral, né? A evolução depende de uma concorrência entre, e aí que vence quem se sai melhor ou quem é mais adaptado, e onde já se viu concorrência, onde já se viu competição, pior do que isso, onde já se viu hereditariedade, porque o comunismo todo é baseado na ideia bastante exótica de que a gente nasce em branco, você nasce em branco, bonzinho, e aí você é moldado, né? Você é moldado pelos pedagogos do partido para se tornar, obviamente, um cidadão perfeito, generoso, maravilhoso, etc. e tal. Hashtag não deu certo, né? 100 anos de experimento que só deram em morte, campos de concentração, massacres, mas de qualquer maneira 50% das pessoas votariam de novo no Stalin, votariam de novo no Mao Tse Tung. Quando a gente falou aqui da Revolução em 68 na França, né, que as pessoas foram para a rua protestar, ninguém sabia contra o quê, mas protestar contra o regime, contra o sistema, seja o que fosse o sistema, muitos dos jovens tinham na mão o caderno de Mao Tse Tung, né, o livrinho vermelho de Mao Tse Tung, e aí você fica pensando o que um jovem francês resolveu engolir essa baboseira, né? E aí, uau, então essa é uma digressão gigante, mas isso me leva a um podcast que eu ouvi essa semana, muito interessante, uma conversa de quem foi, do Sean Carroll? Ou não, não me lembro, mas eu vou dar o link aqui para vocês. Os links estão sempre no radinhodepilha.com, os links estão sempre no nosso canal no WhatsApp, no nosso canal do Telegram, não é? Mas era uma conversa sobre algo que, em princípio, é uma característica humana, que é o altruísmo, quer dizer, mais ou menos, não é universal. Mas a questão é que nós temos uma capacidade potencial, né? Não necessariamente presente e exercida em toda parte, mas a competição de ajudar o próximo, né? Ou de simplesmente ser simpático, ou de simplesmente ser empático. Essa coisa do altruísmo é o seguinte: altruísmo é quando você faz alguma coisa que tem algum custo, né? Você vai dar trabalho, você vai ter que desviar sua rotina, você vai ter que gastar dinheiro, vai ter que investir tempo, mas o benefício não é necessariamente para você, é para uma outra pessoa, Certo? Certo. É lógico que muitas religiões assumiram o monopólio desse tipo de generosidade. Vão dizer que esse é um comportamento cristão. Ou vão dizer que isso sim é a verdadeira essência do Islã. Não, na verdade isso é mais antigo. Na verdade, o altruísmo existe em outras espécies, existe em espécies de primatas. Todas as nossas, os nossos valores, eles vêm de longe, não precisou nenhum livro sagrado explicar, nem uma pedra com várias coisas escritas. Inclusive, onde não matarás é tipo a sexta coisa, nunca vou entender por quê. Mas a questão é que o altruísmo entre os humanos é maior do que entre outras espécies. E a questão é por que que isso aconteceu. Né? E havia duas hipóteses aqui concorrendo. Uma delas é que você acaba sendo, sobretudo quando você tem uma família, né? E a família compartilha uma boa parte dos seus genes, né? Metade dos genes do meu pai estão em mim, metade está na minha irmã, né? Você compartilha uma parte do seu patrimônio genético. Então, se você quer que algumas características genéticas se perpetuem, então você protege quem tem característica genética como a sua também. É uma hipótese, né? Essa hipótese de que você está... Tem gente que até faz a conta, né? Você está disposto a o quanto você está disposto a salvar alguém se afogando, né? Mesmo correndo risco de vida. Se for um filho, você está disposto a X, se for um neto, é um quarto de X, se for um primo, é um oitavo de X, né? Então, quanto mais a relação parentesca, eu acho que eles não fizeram nenhuma conta com cunhado, não sei por quê. Mas então isso vai se diluindo, né? Você é muito mais altruísta com quem compartilha a sua genética do que quem não é. Essa é uma tese, né? E a outra tese é que você é o que eles chamam de grupo, seleção por grupo, group selection, que é o seguinte: vamos imaginar que houvesse vários grupos humanos, né? Em alguns grupos existe mais altruísmo do que em outros. As pessoas colaboram mais, as pessoas são mais generosas. A ideia é que nos grupos que tinham essa característica genética das pessoas serem mais generosas, mais altruístas, esses grupos prosperaram mais do que os outros. Então, ok, então não é tanto uma coisa meio egoísta, né? Estou pensando em perpetuar o meu genoma, é uma característica grupal, né? Os grupos que têm isso prosperam mais do que os outros. E, moral da história, aí fizeram testes para descobrir, né, testes, exercícios, simulações, né, pesquisa, voluntários, aquela zona toda, para justamente validar. E o que acontece é que é uma mistura dos dois. É uma mistura dos dois. Os testes indicam que a gente acabou desenvolvendo o altruísmo pelas duas razões, né? Se você tem as duas razões combinadas, isso se demonstra com muito mais facilidade. Então é curioso, porque a nossa espécie tem um altruísmo, uma capacidade para ser, né, de empatia, de ser generoso, de abrir mão dos seus próprios interesses, mais alta do que as outras espécies, né, e do que você poderia imaginar entre primatas, etc. e tal. Isso explicaria a nossa capacidade, inclusive, de colaboração, de colaborar com quem a gente não conhece, né, de ouvir músicas que venham de um lugar completamente diferente, né, de ficar feliz que de repente alguém traga algo completamente inaudito, literalmente, né, que nunca foi ouvido, e você receba isso e assimile. Então é bastante alta, mas como eu estou dizendo aqui, nessa crise de terceira idade, aparentemente não é universalmente distribuída, né? E curiosamente, nem sei se essa história dos grupos, quando eu vejo que alguns grupos, é um fio muito tênue, né, entre qual grupo vai preponderar, se são os grupos mais altruístas ou se são os grupos mais egoístas. Então isso fica aí para a gente pensar em qualquer eleição, né? Por que que de repente algumas pessoas vão sempre votar, vão sempre eleger, vão sempre escolher, vão sempre vestir a camisa, vão sempre matar os outros em nome dela, inclusive vão sempre, né, discriminar, excluir, sacanear os outros que são meio bobos na visão deles, né, por conta da adoração a alguém completamente sociopata. Então fica isso, não sei se isso ajuda alguma coisa, mas já que a gente está falando aqui de biologia, de evolução, tem duas coisas que eu acho, dois conteúdos aqui que eu acho que eu gostaria de compartilhar com vocês. Um deles acho que é uma lembrança de infância, Estrelas do Mar, né? Quem não gostava aqui, não sei se vocês tiveram oportunidade de ver em tenra idade ainda, Estrelas do Mar, pô, que coisa bonitinha, né? Tem lá Bob Esponja, tem lá uma Estrela do Mar, simpaticíssima, e assim vai. Estrela do mar, como é que você define uma estrela do mar? Aí você fala, estrela do mar parece uma estrela porque ela tem vários braços. Eu já não lembro quantos são. Eu não sei se também varia o número de braços, não sei, mas tem estrela do mar. Né? Na verdade, em primeiro lugar, a estrela do mar é um predador muito eficiente. Né? Muitas vezes estrelas do mar podem provocar uma absoluta razia num ecossistema, né? Coral, etc. e tal. Não é um bicho tão bonzinho assim. Mas o que esse vídeo que eu vou passar para você, é um vídeo curtinho, de um minuto e pouco, ele demonstra é que, na verdade, o que define a estrela do mar não são braços exatamente. Porque, veja, várias criaturas, né, pensa você, pensa numa pernilongo da dengue, pense numa larva, você consegue descobrir o que é cabeça e o que é corpo, certo? Tem uma cabeça e tem um corpo. Acontece que a estrela do mar, quando nasce, ela tem, notoriamente, uma cabeça e um corpo. A partir de um certo momento, a genética dela entra em ação, para ela virar uma espécime maduro, e o que acontece é que quando foram ver a genética da estrela do mar, eles encontraram os genes necessários para fazer cabeça, tudo relacionado à cabeça, mas nenhum gene específico para criar um corpo. Então, veja, uma estrela do mar, ela é só a cabeça com uma boca embaixo, e aqueles que parecem braços, não é braços, é a cabeça. Então, veja, a estrela do mar é basicamente uma cabeça com várias protuberâncias curiosas que ela consegue utilizar, tal, mas é só a cabeça, a evolução realmente é sempre uma caixinha de surpresas, né? Ela acaba criando coisas completamente inimagináveis, e mais ou menos nessa linha de coisas completamente inconcebíveis, né? Que é o seguinte... A gente já sabe há algum tempo que algumas plantas conseguem extrair coisas do solo que não fazem muito sentido. Então, agora, a esperança, né, de quem trabalha com remediação de coisas tóxicas, quem está tentando recuperar solos contaminados, quem está tentando, né, apagar os vestígios da atividade humana grosseira e gananciosa e cega, não é? Vamos imaginar que você tem um terreno contaminado por níquel. Sim, contaminado por níquel. Que você faz? Puta, é um saco, dá um super trabalho você extrair o níquel de lá, mesmo que seja até para você, mesmo que não seja nenhuma contaminação, de repente é um solo rico em níquel e você quer o níquel. Como é que você faz para extrair? Né? Se você for minerar o níquel, você vai minerar uma tonelada, você vai conseguir, de uma tonelada de pedra, você vai conseguir 0,02% de níquel. E que beleza, aí você vai fazer smartphone, carro elétrico, etc. e tal. E aí sobe, só que acontece que sobra 98% de, obviamente, resíduo, de entulho. Né? E o que você faz com esse entulho? Então, a gente realmente, a mineração é uma atividade muito, para o meio ambiente, digamos que é muito impactante. Né? Mas o que eles descobriram? Que algumas plantas, que eles dão o nome de, como é que eles chamam? Hiperacumuladoras. Uau, algumas plantas são hiperacumuladoras. Você planta essas plantinhas hiperacumuladoras, eles dão os nomes aqui de algumas, né? E o que acontece é que elas conseguem extrair o níquel do solo e ficam cheias de níquel. Então você pode pegar depois essas plantas que estão cheias de níquel, sei lá como que ela conseguiu arrancar isso do solo, não sei se ela usou bagulho, não tenho a menor ideia. Aí o que você faz? Você pega essa planta, você colhe, aí você, sei lá, resseca, torra esse negócio, transforma em cinzas, e essas cinzas, 50% é níquel. Então, veja, você pode escolher, né, fazer uma cratera, né, fazer uma bagunça danada, juntar um monte de entulho para conseguir 0,02 de níquel, ou você pode usar essas plantinhas e você vai ter 50%, né, do peso em níquel. Eu falo, uau, que legal, né? Minha mulher trabalha com direito ambiental e muitos dos clientes têm problemas justamente de contaminação, etc. Pô, tá aí uma opção bacana, uma opção sustentável, orgânica, etc. Mas a questão é por que as plantas vão ter o mínimo interesse em níquel? São duas questões. Em primeiro lugar, oportunidade. Né? Normalmente, solos que estão muito contaminados com algum tipo de metal, as plantas não prosperam. Então, algumas plantas descobriram um jeito e falaram, ah, você não vai lá? Eu vou. Ha! Eu vou aproveitar aqui e vou nadar de braçadas. Então, primeiro, é a exploração de uma oportunidade. Em segundo lugar, ela usa esse níquel como defesa, como se ela estivesse se blindando. Não é que a planta brilha, não é que ela é cromada nem nada, mas as plantas, as folhas, sobretudo, elas ficam tão cheias de níquel que nenhum predador vai ter interesse, uma formiga, um bicho preguiça, nem sei, um panda, né, vai se interessar por comer aquele veneno. Então a natureza é realmente cheia de coisas curiosas, já que a gente está falando aqui de mineração, Eu vou dar também duas histórias interessantes. Tem um, não sei se alguém aqui se interessa por katanas, por aquelas espadas japonesas, né? É uma obra de arte aquilo, uma coisa curiosa. Os japoneses, inclusive, tratam aquilo como se aquilo tivesse alma, né? Como se fosse uma coisa sagrada, né? E mais uma katana só pode ser chamada de katana. Não adianta ter o mesmo formato, não adianta ter a mesma cara. Não, ela tem que ser feita do jeito tradicional. Se ela não for feita do jeito tradicional, ela não é uma katana, porque Japão sendo Japão é assim. Ponto, ponto. E você tem que usar o mesmo processo que era usado há centenas de anos atrás, milhares de anos, nem sei. Né? Mas o que acontece, eu vou dar um vídeo muito legal do Veritasium. Eles tiveram acesso a um dos lugares mais tradicionais na fabricação de katanas, em que quando eles vão, uma vez por ano, vão acender um forno sagrado, né, para fazer aquela zona toda, vem monges shintoístas, né, benzer aquela história toda, todo mundo fica lá 24 horas, muito interessante a história, mas o que eu quero contar aqui é o ferro, né, a espada é feita de ferro. Acontece que o Japão não tem ferro da mesma maneira que a Austrália tem, o mesmo Brasil tem. A Austrália é um dos maiores fornecedores de ferro do mundo, né? Eles têm umas formações geológicas que chama banded qualquer coisa, ferro em faixas, faixas de ferro. Né? Como se fosse um bolo mil folhas, né? Você corta um paredão ali de pedra e tem faixas vermelhas e faixas marrons, faixa amarela, faixa vermelha e faixa não sei o que, faixas vermelhas. É isso que é riquíssimo na Austrália, alguns países também. A questão é muito interessante aqui, é a seguinte: por que tem essas faixas? Por que tem ferro ali? E aí a gente volta para a origem da vida nesse planeta, que não envolve nenhum barbudo solitário que depois decreta aposentadoria depois de uma semana. Não, envolve o seguinte: nos primórdios, volta aí alguns bilhões de anos na Terra, não era um ambiente muito propício a muita coisa, certo? Certo. Né? Porque você tinha uma atmosfera irrespirável, você não tinha oxigênio ainda na atmosfera, não tinha. Né? Os oceanos estavam muito cheios de metais dissolvidos, então quando chovia, etc. e tal, aquilo trazia para o mar muito ferro, né? Muito ferro e potássio e outras coisas, mas como não tinha oxigênio, esse ferro acabava sendo usado ele ficava ali boiando, era uma sopa esquisita, até que num certo momento uma forma de vida descobre uma maneira de aproveitar a luz do sol, né? Surgem lá as primeiras criaturas que fazem fotossíntese, cianobactérias, né? Que na verdade, de novo, é uma daquelas simbioses engraçadas, uma bactéria engole a outra, uma criaturinha faz lá, consegue fazer fotossíntese, ele engole, ok, uma cianobactéria consegue fazer fotossíntese e ele consegue gerar energia para si mesmo, só que aí ele elimina algo que ele não precisa, que é oxigênio. Ele não tem o que fazer com oxigênio, então ele elimina, e de uma hora para outra o oceano começa a ficar cheio de oxigênio, né, que para muitas criaturas era letal, né, a vida estava se virando muito bem sem oxigênio. Né, mas aí o que acontece? Esse oxigênio, a primeira coisa que vai acontecer, ele vai encontrar dissolvido na água ferro, né, ferro, é ferro para tudo quanto é lado. No que ele encontra o ferro, o que, que isso forma? Ferrugem, o ferro oxida, vira óxido de ferro, Fe2O3. Né, então o oxigênio começa imediatamente a consumir, a se ligar a todo o ferro possível e imaginável, e esse ferro afunda, ele vai afundar e vai se depositar no solo em camadas por camadas, camadas por camadas, camadas por camadas. Só que ao mesmo tempo, à medida que ele vai consumindo esse ferro todo, as cianobactérias também vão diminuindo em número, porque de repente o oxigênio está sumindo, não sei muito bem porquê. Aí uma hora esse processo meio que para, e aí a vida demora um pouco para se recuperar. Quando a vida se recupera, ela de novo começa a produzir oxigênio, o oxigênio começa de novo a produzir ferrugem, a ferrugem de novo volta a se depositar, e fica esse ciclo, que começou uns 2 milhões e meio de anos, de uma camada de ferrugem, uma camada sem ferrugem, uma camada com ferrugem, uma camada sem ferrugem. Então, veja, o ferro, que está aqui, né, tudo que eu estou olhando à minha volta tem ferro, tem aço, né, a gente tem que agradecer simplesmente ao fato de uma bactéria lá atrás ter descoberto como fazer, né, oxigênio, porque o planeta não tinha oxigênio, e aí a hora que praticamente todo o ferro que estava dissolvido no oceano, ele desaparece, ele se precipitou, né, esse oxigênio vai para a atmosfera e hoje você pode respirar por conta desse acontecimento. Então, quem diria que por trás do ferro existem bactérias felizes e contentes fazendo alguma coisa que ninguém fazia antes. Certo, certo. Só que no Japão, o ferro disponível não está disponível dessa forma. Né? Veja, se você. Muitas rochas contêm ferro. Sei lá, granito, sei lá, contém ferro. Só que aí, você, em princípio, se você quiser obter, você teria que moer, né? dá muito trabalho, você não consegue fazer isso sem muita tecnologia. Mas acontece que com a erosão, né, muitas dessas pedras que contêm ferro, elas vão se esfarelando, blá, 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 e elas vão sendo trituradas por geleiras, blá, 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 e elas vão parando aonde? Elas vão gerando grãozinhos, e elas acabam virando areia, essa areia acaba indo parar nos rios. Na hora que essa areia, que tem um pouco de tudo, tem quartzo, tem o diabo a quatro, na hora que essa areia cai num rio e começa a ser arrastada pela água, se o rio tiver uma curva, tiver um cotovelo, os grãos mais pesados param por ali. E adivinha quais são os grãos mais pesados? São os grãos que contêm ferro. Então, nos rios no Japão, toda vez que tinha ali uma curva de rio, algum cotovelo, algum desvio no fluxo, você tem um acúmulo de uma areia diferente, que é uma areia muito rica em ferro. E é dessa areia que os japoneses extraem o ferro para fazer a katana. Né? Vale lembrar que o ferro é muito difícil de trabalhar, porque, ok, bronze é mole, vai para você... derreter cobre, derreter estanho, você queima lá madeira, a temperatura da madeira queimando é suficiente para você derreter, para você fazer com que o cobre, o bronze não é um metal, o bronze é uma liga, né? Que o estanho e outras substâncias, você consegue derreter e extrair, por isso que você fazia espada daquele jeito, porque era mais fácil. Né? Agora, para você derreter ferro, você precisa de uma temperatura muito mais alta, acima de 1.200 graus, sei lá eu, e para isso você precisa de carvão. Né? E quando você vai tentar derreter o ferro com carvão em algum tipo de forno especial, você fica bombando ar lá que nem um louco com fole, duas coisas acontecem. Um, o ferro derrete. Mas o ferro derretido, fundido, não serve para muita coisa. O ferro puro é quase que inútil. Né? Talvez sirva para fazer panela, sei lá eu, mas você não vai fazer uma espada com ferro fundido. Mas o que acontece? Se você usou carvão, acontece que o carvão, quando queima, né? Carvão é basicamente carbono puro, parte desse carvão entra dentro do ferro derretido e você passa a ter uma liga, né? Ferro com carbono. E aí você criou aço. Então, aço surge por acaso, né? Porque você usou carvão para tentar derreter aquele negócio, né? O carbono se mistura ao ferro e você passa a ter aço e aí você tem aquela katana. Bom, a história é muito interessante, acho que vale a pena dar uma olhada. Eu estou dando essa volta toda só para a gente reconhecer, mais ou menos como eu estava ali querendo saber da onde vem uma palavra como pedante. Tudo tem uma história, tudo surgiu em algum momento, né? Tudo pode ter vindo de outras línguas, outros lugares, outras influências, né? Vai se transformando, vai mudando o sentido, né? Então, de repente, você tem a Austrália com uma indústria de extração de minério gigantesca, mas também profundamente poluidora, destrutiva. Ao mesmo tempo, você tem no Japão a criação de peças que são praticamente com alma, porque afinal... Né? E aí vem, eu vou chegar num ponto interessante aqui. Nessa história, parece que você atribui alma a uma espada, atribui alma às coisas, ao arroz, a tudo mais... pera lá, como assim? Né? Como assim? A alma, pelo menos para o Ocidente, é um monopólio das pessoas. E eu vou colocar aqui link para um texto interessantíssimo, para quem ainda mais se interessa por história, mitologia, ciências humanas e tal, é o que ao longo da história foi visto, enxergado como uma característica exclusiva humana, aquilo que nos separa dos animais. E aí, a questão antiquíssima, claro, e eles vão voltar para Aristóteles. Aristóteles vão falar, olha, é o seguinte, o que distingue o ser humano do resto dos animais é o logos. Logos. É interessante porque logos, em grego, tem um sentido meio vago. Ele pode querer dizer raciocínio, ou seja, razão, né? Mas também a palavra, né? Palavra, a capacidade de falar. Então, logos quer dizer a mesma coisa, as duas coisas ao mesmo tempo. Hoje você tem que escolher em que sentido que eu traduzo logos. Mas então é a nossa capacidade racional, que eu estou cada vez mais em dúvida se a gente é tão racional assim. A gente já sabe que a gente não é tão racional assim. A segunda questão também é a questão da fala. A gente sabe que tem inúmeras espécies que se comunicam felizes e contentes de algum jeito, é que a gente não entende ainda. Vale lembrar que os gregos tinham uma maneira de discriminar os estrangeiros que não falavam grego. Eles não falam grego, eles falam blá, 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 e daí surge a palavra bárbaro, né? Bárbaro é quem não fala grego. Então essa atitude discriminatória se vê na posição do Aristóteles, que eu não sei o que eles estão falando, então eles não falam, só a gente fala. Né? E aí esse artigo vai mostrar ao longo do tempo, é lógico, depois vem o cristianismo, vem, sei lá, a religião judaico-cristã, as religiões judaico-cristãs, que vem com a história de que o homem tem uma alma, só a gente tem alma, o resto não tem alma, né? E aí nasce, obviamente, um desprezo cada vez crescente, não é por qualquer outra forma de vida, já que eles não têm alma mesmo, a gente pode fazer o que a gente quiser, né? Mas mesmo os gregos já tinham, mesmo os latinos também, já tinham uma posição talvez até um pouco mais generosa com os animais do que a posição cristã ou judaica. Né, dizendo, você pega, por exemplo, a Odisseia, né, que é a história que Homero escreveu sobre as aventuras de Ulisses tentando. O cara só queria voltar para casa. A gente falou de Ulisses essa semana. Eu quero voltar para casa, não me enche o saco. E aí, o que acontece é que no meio do caminho eles encontram uma feiticeira, se eu não me engano, é Circe, e o Ulisses estava com os brothers dele lá, com os manos, e ela transforma todos os marinheiros dele em porcos. Certo? Eles viram porcos. Porcos, ok? Aí, não lembro mais qual é a aventura toda, eu sei que num certo momento ele fala, ok, vamos desvirar todo mundo, todo mundo vai voltar a ser humano, mas um desses gregos fala, meu, quer saber? Me deixa como porco, porque na verdade essa história de ser humano, cara, é muita cobiça, vocês nunca estão satisfeitos, vocês nunca estão, vocês são irrequietos, não basta, vocês sempre querem mais, e cara, como porco, eu sou feliz, né, olha aqui, ó, tá tudo bem, eu tô tranquilo, eu vivo, tenho aqui meus amigos, né, a gente se contenta com pouco, vocês são insaciáveis, né, então veja, já tem lá atrás, né, mesmo numa cultura, numa civilização que propõe essa superioridade do homem, que é acaba sendo chamado de Homo sapiens por Linneus, né, Linneu acaba chamando a gente de Homo sapiens porque ele também acha que só a gente pensa nesse mundo, mas veja, os gregos lá atrás já reconheciam que a gente talvez não seja uma espécie tão bacana assim, porque a gente é insaciável, a gente é belicoso, a gente é onde pisa não cresce grama. E tem, esse texto é uma delícia, se vocês quiserem dar uma olhada, tem outras historietas ali, outras anedotas, outras fábulas, em que demonstram que muitas vezes os animais deveriam ser mais considerados, né, do que a gente que tem uma vaidade um pouco excessiva. Né? E eles, obviamente, vão mencionar aqui criaturas que fazem parte aqui do radinho, que são muito como os polvos, né, polvos que têm uma inteligência extraordinária, você tem corvos com uma inteligência extraordinária, você tem golfinhos com inteligência extraordinária, você tem baleias que se comunicam com sua própria linguagem. Então, vamos lá, o que que nos define como humanos? O altruísmo, né, metade das pessoas só, pelo visto, né? Mas é uma boa maneira da gente repensar um pouco algumas coisas que a gente, que foram a nossa educação sentimental ou racional ao longo do tempo, e eu estou aqui no Radinho sempre trazendo outras canções para vocês. Agora, para encerrar esse episódio especialmente longo, desculpe, eu estou aqui fazendo digressões sem fim, eu vou brindar vocês, ou simplesmente estragar o vosso final de semana, com o hino à pizza. Então, esse é um bom momento para você desligar, né? Esqueça, por favor, não contamine, vocês vão ter que desouvir depois, mas aqueles que têm uma curiosidade ou um fígado melhor do que a média, eu vou deixar para vocês o hino à pizza, né? Composto, não sei exatamente por qual chip insano. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até segunda-feira.
Quando bate a fome, eu sei o que fazer. A solução é pizza, eu vou pedir pra valer. O queijo derretido, sabor irresistível. No samba da pizza, eu vou me deliciar. Samba, samba da pizza. Alegria contagiante, que fantástica surpresa. No calor da praia, cada pizza vai rolar. Dançando e comendo até o sol raiar.